deixarem tudo o que tinham para trás, muitos perderam familiares, chegam a Portugal para recomeçar a vida e a linha de apoio que o governo cria atende-lhes em russo. Isto é ilegal? É óbvio que não. Mas choca? É óbvio que sim. Choca qualquer pessoa, ou pelo menos devia chocar a senhora ministra e o governo. Porque aqui em Portugal, pelo menos face à onda de solidariedade pela Ucrânia, da qual fazem parte quase todos os partidos, deveria chocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa pergunta se há mais pedido de palavra ou se podemos passar para o ponto 2 da ordem de trabalho, o Governo. Sra. Ministra, ordem de inscrição, portanto há dois pedidos de palavra do Sr. Deputado André Ventura e da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. O Sr. Deputado André Ventura dá com todo o gosto a precedência, a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu julgo que a utilidade deste debate é de facto, e quero agradecer ao Chega por tê-lo proposto, é mesmo nós percebermos que mais do que falarmos para os jornais ou as redes sociais, é falarmos de factos e da política de acolhimento que tem sido merecedora do reconhecimento internacional que Portugal faz todos os dias. E o segundo sublinhado é que não é apenas o reconhecimento aos refugiados ucranianos que aqui chegam. É a todos os refugiados e a todos os migrantes que chegam a Portugal que merecem o mesmo tratamento de dignidade e de respeito pelos seus direitos, liberdades e garantias. E, senhoras e senhores deputados, se dúvidas houvesse sobre o proponente deste debate, é que nem uma palavra sobre aquilo que é a vulnerabilidade das mais de 39 mil pessoas que chegaram a Portugal, dos mais de 6 milhões e meio de deslocados da Ucrânia que estão neste momento a espalhar-se pelo mundo. E aqui para nós, aquilo que é verdadeiramente essencial para o Governo é que haja uma plena integração de todos os que aqui chegam. E, senhoras e senhores deputados, há 15 dias Portugal foi distinguido nas Nações Unidas, por ser um dos melhores países nas políticas públicas de acolhimento e integração dos imigrantes. E, senhoras e senhores deputados, se me quiserem ouvir, ou se não me quiserem ouvir a mim, ouçam o Presidente Zelensky a agradecer a Portugal e ao Primeiro-Ministro o acolhimento dos deslocados da Ucrânia em Portugal. Se não me quiserem ouvir a mim, senhoras e senhores deputados, ouçam o chanceler alemão anteontem a reconhecer Portugal como exemplar na política de acolhimento aos refugiados e nesta crise. E, senhoras e senhores deputados, há muita coisa que foi feita ao longo dos anos e eu gostaria de, porque vale a pena olhar para números, nos finais de 2015 Portugal passou a ser parte de todos os mecanismos de acolhimento internacionais. Portugal tem vindo a participar nas respostas de emergência humanitária. Portugal criou em 2017 o núcleo de apoio à integração de refugiados no ACM. Eu posso dizer várias das políticas que fizemos sobre os refugiados, das pessoas que vêm da Ucrânia. É importante que a Câmara tenha consciência. Primeiro, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a conceder proteção temporária a estas pessoas e a dizer que aqui acolhia todos os que aqui quisessem chegar. Estamos a falar hoje de mais de 39 mil pessoas cujos processos de agilização para número de contribuinte, número de utente de saúde ou número de segurança social está hoje acima dos níveis que eram expectáveis também pelas bancadas da oposição. Temos hoje das 12.500 crianças, 4.600 crianças já integradas no sistema educativo português. Temos hoje cerca de 3 mil contratos de trabalho já celebrados com as pessoas que aqui chegam e mais contratos de trabalho serão celebrados nos próximos tempos. Se há muito que podemos fazer, sim, seguramente que podemos todos os dias melhorar. Mas melhorar é perceber que quando a tecla 1 é português, a 2 é inglês, a 3 é russo, é no imediato, como foi feito, serem ucraniano, porque é essa a obrigação do Estado português e foi isso que nós fizemos e é isso que está neste momento a ser feito. É também, experimente, senhora deputada, é também dizer que quando as coisas correm mal, e eu volto a referir, neste caso concreto, a andorinha felizmente não fez a primavera e felizmente a ligeireza com que Setúbal fez o acolhimento dos refugiados não é exemplo no país. E por isso é que nós hoje não podemos dizer, como a senhora deputada aqui disse, as 150 pessoas deslocadas da Ucrânia que estavam na iminência de ficar sem alojamento esta semana, aliás, no dia de hoje, estão todas, neste momento, com resposta de habitação aqui em Portugal. E mais, das 39 mil pessoas, 10 mil pessoas pediram alojamento e estão todas integradas e com resposta de alojamento. E há um esforço que será melhorado nos próximos tempos com todas as autarquias que queiram, celebrar protocolos com o Alto Comissariado das Migrações para responder às necessidades de alojamento que as pessoas têm neste momento. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu percebo a tentativa de espuma dos dias. Para o Governo, há uma coisa que é certa, é que o respeito pelos direitos humanos de todos aqui que aqui chegam é para ser cumprida com políticas públicas a sério de integração para estas pessoas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No encerramento deste debate fica claro uma coisa. Fica claro que o Governo não quer responder ao motivo pelo qual foi aqui chamado. Eu sei que todas as bancadas têm o interesse de transformar este debate num exercício geral do acolhimento dos refugiados em Portugal. Acontece que não é isso para que foi aqui chamada, Sra. Ministra. Foi aqui chamada para dizer se o Governo tinha ou não informações que comprometiam a segurança dos ucranianos. E o Governo não quer responder a isso. E mais grave, não quer responder com o apoio de todas as bancadas. E isso é que é grave num debate como este. Sra. Presidente, ouvir o PCP preocupado com os refugiados ucranianos se não seria um exercício trágico, mas é mais próximo de uma comédia. Do partido que se recusou a assistir a uma conferência do Presidente Zelensky aqui no Parlamento. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu não sei se este é um partido de um homem só, mas eu olho para trás e vejo 12 deputados, e olho para aí e só vejo 5, por isso eu não sei o que é um partido de um homem só, Sr. Deputado. Mas também acho graça a isto, Sr. Deputado, é que foi o seu grupo europeu que votou contra a resolução do Parlamento Europeu da agressão à Rússia, e por isso da agressão da Rússia à Ucrânia. Sim, Sr. Deputado, eu digo-lhe, já que não sabe, vá estudar, olhe, os pontos 21, 22, 25 e 27. E por isso, quando o grupo europeu do Bloco de Esquerda vota contra as sanções à Rússia, o Sr. Deputado não tem grande moral para falar disso. Sr. Deputado, sob abraços e beijinhos, eu vou-lhe dizer uma coisa. Nunca estive na mesma casa que Pablo Iglesias, que ainda ontem defendeu que não devia haver mais sanções à Rússia. Fica com o Bloco de Esquerda e fica para a preocupação do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Nuno Carvalho, de facto já chega. Já chega de ver o PSD sempre a dar a mão ao Partido Socialista. Eu espero que com uma nova liderança, por amor de Deus, ultrapassem esta fase negra da vossa história de estar sempre ao lado do Partido Socialista. Já chega. De facto, já chega. E aí, Sr. Deputado, estamos de acordo.
Senhor deputado, tem de concluir.
Peço-lhe só a tolerância para concluir, Sr. Presidente.
Não pode, por sistema, infringir sempre a regra.
Só para responder à Sra. Ministra, e peço-lhe só esta tolerância, Sr. Presidente, para responder ao seguinte. É que, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e Sra. Ministra Ana Catarina Mendes, é que o que está aqui em causa não é o acolhimento, e eu sei que o Sr. Deputado o que queria era transformar isto num debate. O que é que podemos fazer melhor agora, Sra. Ministra? E a Sra. Ministra diz, olha, podemos fazer mais isto e mais aquilo. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar se o governo de António Costa sabia ou não sabia que eram russos que estavam a receber ucranianos. Se os serviços secretos informaram ou não o governo português de que havia espionagem russa em Portugal nestas associações. E para isso, nem a Ministra, nem o Sr. Deputado foram capazes de responder. Para isto, só uma comissão de inquérito poderá responder, porque o governo já vimos que não quer responder. E não não, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não foi um exercício de ética. Vou terminar mesmo, Sr. Presidente. Não foi um exercício de ética que impediu o Presidente da Câmara de Setúbal de vir aqui. Não é a vossa catarse histórica de dizer que se enganaram. Tenha é medo do que o Sr. Presidente da Câmara de Setúbal pode vir aqui dizer a este Parlamento. Essa é que é a verdade e é por isso que não querem responsabilidade.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Dispõe de pouco tempo. Faça favor, Sr. Deputado. Não, ao Sr. Deputado André Ventura. O debate de urgência organiza-se com uma abertura que cabe ao partido proponente e depois, pela ordem de inscrição, intervêm todos os grupos parlamentares ou deputados únicos que assim o entenderem, na medida do tempo de que disponham. Sr. Deputado, faça favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Nós não temos nada contra que o Sr. Deputado não trabalhe o uso da palavra. Quando a mesa foi contactada especificamente para indicar que o tempo seria usado no encerramento deste debate. E por isso, vamos lá ver, o regimento não é só para quando nos convém. Não é o proponente que encerra o debate e depois tem palavra aos outros todos. Não cabe na cabeça de ninguém. Porque Não. Porque quando foi contactada a mesa, o Chega contactou especificamente para o encerramento do debate. E por isso, Sr. Presidente, não foi falha do Chega, foi falha da mesa. Contactámos para encerrar o debate, que é o que é costume neste tipo de agendamentos.
Senhora Deputada, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa telegráfica, Sr. Presidente, só sublinhando que no tipo de debate que estamos a fazer... Ah, peço desculpa, claro.
Faça favor.
Só telegraficamente para dar nota, no modelo de debate que estamos a fazer, que é da escolha do proponente, que é um debate de urgência, há tempo específico para a abertura, não há tempo para encerramento, como aliás haverá no debate que se segue, e assim tem um tempo específico de encerramento, em que o proponente tem a prerrogativa de usar a palavra. Podia o proponente ter escolhido outro, escolheu este.
Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra para...
Sr. Presidente, para dar um esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não é...
Sobre isto.
Sobre isto. Senhora, Sr. Deputado, interpela a mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor.
Sr. Presidente, em resposta ao que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu peço-lhe que vá a um site que deve conhecer, que é parlamento.pt. No parlamento.pt está a ordem do dia. Vamos lá ver se nos entendemos todos aqui. Está a ordem do dia. E diz assim, no fim da ordem do dia, deste ponto. Diz assim, eu vou ler, para que não haja aqui confusões. Se tiver tempo, o grupo parlamentar que requer o debate de urgência é o último a intervir. E o grupo parlamentar do Chega ligou para a mesa. Vamos lá ver se nos entendemos. Vamos lá ver se nos entendemos. Sr. Presidente, é o que está na ordem do dia. E o grupo parlamentar do Chega... Pá, lá embaixo, pá. E o grupo parlamentar... Já não é ministro, mas continua a falar.
Peço as condições, senhores deputados... Mantenhamo-nos acordados.
Senhor Presidente.
Deputado André Ventura, faz favor de concluir a sua interpelação.
Muito sucintamente, Senhor Presidente, assumindo um direito que o próprio regimento e a ordem do dia estabelecem, o Chega contactou a mesa para ser o último grupo parlamentar a intervir e tinha 1 minuto e 47 segundos. Foi isso que foi pedido. Não faz sentido, depois de um encerramento, outro grupo vir falar a seguir ao encerramento. É completamente contrário ao que está na ordem do dia. Sr. Deputado, é www.parlamento.pt, ordem do dia, veja lá e é o que lá está. Desculpe lá, mas eu não posso fazer...
Muito obrigado, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados. A figura regimental do debate de urgência organiza-se da forma como eu descrevi. Há um período de abertura, o partido proponente tem 6 minutos para apresentar o tema e depois segue-se um período de debate. Esse período de debate não termina com o encerramento do debate. É um período que se organiza de acordo com os tempos regimentais atribuídos a cada grupo parlamentar e da grelha, segundo a grelha, que foi tempestivamente aprovada em conferência de líderes. Nesses termos, a inscrição faz-se pela ordem com que é pedida e, se houve entre o grupo parlamentar do Chega e a mesa alguma comunicação que possa ter induzido o Chega em erro, como o Presidente da Assembleia, peço desculpa ao Chega por isso, mas o que a ordem do dia determina não é que esteja previsto um encerramento. Tenho à minha frente a ordem do dia, que por acaso é rubricada por mim, portanto é válida. E, portanto, o Sr. Deputado usou o seu tempo quando o entendeu e agora há um grupo parlamentar que dispõe ainda de tempo e que quer usar esse tempo. E é um direito desse grupo parlamentar. Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve e começar.